Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Paraná deve produzir menos nesta safra de verão. A SEAB, a Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, confirmou uma estimativa de redução de 10% no volume de grãos que devem ser colhidos neste começo de ano. As perdas mais significativas, segundo esse levantamento, são esperadas nas safras de milho e de feijão. Em relação ao milho, a queda na área plantada projeta uma redução de quase 2 milhões de toneladas. As chuvas que atingem todo o estado são a principal causa da quebra da safra de verão. Um trem que transportava farelo de soja tombou em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Segundo a Rumo Logística, empresa responsável pela administração da malha ferroviária no estado, 10 vagões descarrilaram. O acidente aconteceu ontem à tarde e ninguém ficou ferido. A empresa informou que abriu uma sindicância interna para apurar as causas do descarrilamento. O trecho ficou interditado durante todo o domingo e parte desta segunda-feira. É o segundo caso de acidente com trens em apenas 15 dias. O outro caso foi na Serra do Mar. Um barranco cedeu e provocou o bloqueio da ferrovia e o descarrilamento de vagões. Também não houve feridos neste caso. Lembro você, esta semana, depois de amanhã, tem o desligamento do sinal analógico da televisão aqui no Paraná. Vou repetir, os municípios que vão ficar sem sinal analógico a partir do dia 31 vão ter apenas o sinal digital da televisão, que continua gratuito. São 27 municípios do Paraná, aqui na região de Curitiba. Curitiba, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná. Todos estes municípios na Grande Curitiba vão ter o sinal analógico desligado nesse dia 31, ou seja, depois de amanhã. As pessoas que ainda não fizeram a adaptação ou não têm um televisor digital precisam comprar um conversor e uma antena para poder sintonizar o sinal digital da televisão e continuar assistindo gratuitamente o sinal das televisões abertas em todo o estado. Além dos municípios da região metropolitana, tem também Guaratuba, no litoral do Paraná, e na região de Ponta Grossa ainda tem Ponta Grossa, Carambeí, Imbituva, Palmeira e Teixeira Soares. Repetindo, estes municípios ficam sem sinal analógico a partir de 31 de janeiro, portanto, depois de amanhã. Vou repetir, se você não tem uma televisão digital ou não comprou um conversor, é preciso fazer isso o mais rápido possível para você continuar assistindo a sua televisão, o sinal das televisões abertas, gratuitamente, como acontece até agora. Se você tem alguma dúvida, entre no site sejadigital.com.br. Se mora em uma dessas cidades, também pode ligar de graça para o número 147 e tirar suas dúvidas e ter a certeza de que você não vai perder o seu sinal de televisão. Além de ser muito melhor, uma qualidade extremamente superior ao sinal analógico, esta mudança tecnológica abre também a possibilidade do rádio AM passar a ser FM e também ganhar mais qualidade. O Ministério das Comunicações abriu novamente o edital para que as emissoras de rádio AM possam fazer a migração. As emissoras ganharam mais 6 meses para fazer isso. O prazo agora acaba no dia 24 de julho. Confira com a Beatriz Fidelis.
As rádios AM brasileiras ganharam mais prazo para fazer o pedido de migração para a FM. As rádios agora têm mais 180 dias, ou seja, 6 meses para pedir para migrar. O prazo começa a contar a partir de 25 de janeiro, que é quando o decreto foi publicado no Diário Oficial da União. Das 1.781 rádios AM que existem no país, 1.332 já solicitaram a migração. O decreto permite que as 449 emissoras que faltam façam o pedido. Entre as vantagens da migração está a melhor qualidade do som e menos interferência no sinal, o que reflete no aumento da audiência. De Brasília, Beatriz Fidelis.
Esta semana, duas tragédias completam aniversário sem punição dos responsáveis. No Rio Grande do Sul, é o incêndio da Boate Kiss, que está completando 5 anos. As famílias das vítimas até agora esperam por justiça. Ninguém conseguiu indenização nesse caso ainda.
O incêndio ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013. Depois de mais de 1.800 dias, pouca coisa mudou. Dos 28 indiciados pela Polícia Civil, apenas 4 tornaram-se réus no processo criminal na Justiça Gaúcha. Mas todos respondem em liberdade. São eles Elisandro Spohr e Mauro Hoffmann, sócios da Kiss, Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, integrantes da banda Gurizada Fandangueira. As famílias dos 242 mortos e 636 feridos jamais receberam qualquer tipo de indenização. Ao contrário, os pais de duas vítimas, Sérgio e Flávio Silva, estão sendo processados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eles são presidente e vice da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Ambos respondem processo por calúnia e difamação, por denunciarem a retirada de indiciados no processo sobre a tragédia. Sérgio esclarece como está a situação deles.
E eu e o Flávio continuam ainda o processo parado, porque ele está com o tal da exceção da verdade. Quando o advogado do Flávio disse que o Flávio, o que ele fez contra o Ministério Público era real.
O filho de Sérgio, estudante de direito, Augusto Silva, tinha 20 anos e foi um dos muitos que não conseguiram escapar da boate, pois não existiam saídas de emergência suficientes. Sérgio explica que sua dor é constante.
A gente vive em função da perda do meu filho. Filhos para os pais são a referência, né? É o sentido da vida. A gente fica desorientado. Aí por isso que as pessoas não conseguem superar, né? Você vai seguir sua vida, mas você vai ter sempre faixa ou uma coisa nos teus olhos, lembrando, né, assim, você não recupera nunca mais.
Heloísa Turcato sente a mesma dor de Sérgio todos os dias. Ela é mãe de Lincoln Turcato, que morreu junto com a namorada Mariana Macedo dentro da Boate Kiss. Além da dor pela perda, Heloísa sente-se ferida também pela impunidade.
Como isso caiu tudo na impunidade, eu acredito que isso possa vir a acontecer de novo. E a dor que eu tenho como mãe, como sogra, como amiga, eu não consigo aceitar que daqui a pouco tem mais uma mãe passando por isso.
A Associação dos Familiares da Tragédia em Santa Maria pretende encaminhar a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e a Organização dos Estados Americanos pedido de punição do Estado brasileiro por omissão, negligência e descumprimento da lei no caso Kiss. Da Rádio Nacional em Brasília, com sonoplastia de Messias Melo, Dayana Vitor.
A outra tragédia que está fazendo aniversário nesta semana é aqui no Paraná, em Londrina, uma chacina com 12 pessoas. O Ministério Público acusa policiais de estarem envolvidos com o caso. Rafaela Lorenzen.
O Ministério Público denunciou 2 policiais militares por envolvimento direto no caso da chacina que deixou 12 pessoas mortas em 2016 em Londrina, no norte do estado. Os agentes são suspeitos de atirarem contra 3 homens que sobreviveram ao episódio conhecido como Noite Sangrenta. 12 pessoas foram mortas e 14 ficaram feridas entre os dias 29 e 30 de janeiro de 2016. Os ataques ocorreram em 7 locais diferentes após o assassinato do policial militar Cristiano Botino. A denúncia contra os policiais foi oferecida na sexta-feira, dia 26, no mesmo dia em que marca a data da tragédia. Segundo o promotor Ricardo Alves Domingues, a denúncia não foi realizada para coincidir com a data. Na denúncia, o MP pede a suspensão do porte de arma dos suspeitos, suspensão parcial da função pública, proibição de aproximação das testemunhas e comparecimento periódico ao juízo. Rafaela Lorenzen, para o Paraná de hoje.
É hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente traz informações sobre o programa Paraná Alfabetizado. E uma orientação para você evitar casos de intoxicação alimentar neste verão.
Paraná de hoje volta já.